Amém. Pode sentar. Nós vamos ter agora aqui a presença de duas pessoas muito queridas. E que eu digo que eu já sinto até que são da nossa família, porque são da família do Marcos e da Lu. Então, se são da família do pastor Marcos e da Lu, são da nossa família também. Queria que vocês pudessem receber com muito carinho a Beca Costa e a sua mãe, pastora Isabel, agora. Vamos recebê-las aqui?
Parece minha irmã, né, gente?
Fala sério. Parece. Falei isso para elas lá dentro. Sejam muito bem-vindas. Estamos muito felizes.
Obrigada.
Elas vieram de longe, gente. Vieram lá de Brasília para encontrar com a gente. Vão estar aqui hoje e amanhã também nos três cultos. Que privilégio para nós. Pessoal, não sei se vocês já tiveram a alegria de conhecer a Beca, mesmo à distância, talvez pelas mídias sociais. Mas a Beca, ela tem 25 anos, ela realmente parece uma boneca, concordo com a irmã que falou na igreja digital. Ela nasceu em uma família cristã de músicos, então isso diz muito a respeito do que nós tivemos o privilégio de viver aqui com ela. E o seu contato com a música aconteceu desde muito cedo, porque a Beca, ela viveu uma experiência muito cedo na sua saúde, na sua espiritualidade. E nós vamos ter a oportunidade de ouvir um pouco sobre isso. E de ver como o Senhor conduziu a vida dela, não apenas a vida dela, mas a vida de tantas pessoas ao redor dela, até para que ela pudesse estar aqui conosco hoje. Então é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes eu queria ouvir pastora Isabel. Vamos começar por você? Conta para a gente, Isabel, como que a história da Beca começou?
A Bequinha foi muito desejada. E quando ela nasceu perfeita, não tinha nenhum problema de saúde. Um bebê muito alegre, bem barulhenta. E aos 8 meses ela foi acometida de uma infecção. Uma bactéria alojou no tornozelo e corroeu todo o tutano até o joelho. Ela foi internada. E quando os médicos abriram a perninha dela, a bactéria passou para a corrente sanguínea. Ela ficou com infecção generalizada e teve que ficar durante 17 dias em coma induzido na UTI. Foram dias muito difíceis. Quem é mãe aqui sabe que a gente sofre muito quando vê um dos nossos filhos doentes. E eu estava ali todos os dias, os médicos na UTI, eles falavam para a gente assim: não gerem expectativa, pai nem mãe, porque esse bebê talvez não saia daqui com vida. E eu disse para ele assim, falei: doutor, se a Rebequinha precisa de um milagre, nós servimos a um Deus que faz milagres. Eu sei que Deus está cuidando dela, o senhor pode ficar tranquilo. E a nossa igreja se levantou em oração. Os intercessores, foi algo impactante. Isso foi espalhando e até no exterior chegou a notícia do quadro da Rebequinha e as igrejas intercedendo, orando. E com 17 dias, o médico nos chamou e disse: pode trazer uma roupinha para o seu bebê, porque ela vai ter alta da UTI. Durante o tempo que ela ficou ali, meu coração ficou angustiado, eu fiquei ansiosa, eu tive medo, mas uma convicção eu tinha dentro de mim. Eu jamais me afastei da presença de Deus e também não me afastei do convívio da igreja, porque é o que realmente já foi até comentado aqui, quando a gente passa por uma dificuldade, quando passamos por uma perda, nós temos a tendência de querer ficar isolados. E esse é o maior perigo que nós passamos. Então, a nossa igreja é baseada em células também. E nós continuamos em células, congregando. E mesmo muitas vezes chorando, ficamos ali, firmes na presença de Deus. E o processo dela foi apenas o começo, quando ela saiu da UTI. À medida que ela ia crescendo, A perna dela, do joelho para baixo, não cresceu. O pezinho ficou do tamanho de um... do pé de um bebê de 8 meses, porque a bactéria tinha destruído toda a célula de crescimento, enfim. E à medida que ela ia crescendo, ela teve que fazer, até os 5 anos, mais de 10 procedimentos cirúrgicos, onde eram procedimentos bem dolorosos, infeccionava muito. Mas Deus esteve conosco todo o tempo. E... para poder agilizar, com 16 anos, mais ou menos, a Rebequinha usava, ela tinha uma diferença de 15 centímetros de uma perna para outra, e o pezinho pequenininho, então ela tinha que usar uma órtese, né? E com aquela compensação, era bem desconfortável, a marcha dela era totalmente alterada. Durante todo esse tempo, o meu coração ficava ansioso, porque ela é uma mocinha. E ela sofria bullying na escola, porque as crianças chamavam ela de saci-pererê. Falavam, você não tem perna, você é um saci-pererê. E ela chorava muito com isso, contava isso para a gente quando chegava em casa. E isso fazia o meu coração ficar angustiado. E a minha oração todos os dias era pedindo ao Senhor que ministrasse cura ao coração dela. O meu maior medo é que ela ficasse revoltada, que ela ficasse complexada. Mas o Senhor cuidou de todas as coisas, né? E ela com 16 anos, então, ela estava com bastante dificuldade para andar. Sentia muitas dores. E veio a decisão de ter que fazer uma amputação. E aos 18 anos, então, ela passou pelo procedimento da amputação. E durante todo esse tempo, nós tivemos apoiados pelas células da nossa igreja. Interessante que não só a nossa célula, todas as células, eles se revezavam para estar conosco. Nos momentos mais críticos, eles estavam conosco. E sabe que aconteceu uma coisa interessante, que nos momentos de mais choro e dor, é quando nós ficávamos mais juntos. E isso trouxe para a gente conforto, confiança e esperança.
Pastor Isabel, eu fiquei muito inspirada quando conversando com o pastor Marcos recentemente sobre essa história, principalmente sobre o início ali, os primeiros meses da Beca. E ele compartilhou comigo que enquanto vocês estavam passando por isso, vocês eram líderes de célula. Isso me inspirou tanto. Como que foi para vocês passar por isso e liderando uma célula? De que forma a célula de vocês se envolveu? Conta pra gente um pouco mais sobre isso.
Então, a célula... no primeiro dia que a Rebequinha foi para o hospital, com esse quadro infeccioso, no hospital que ela fez a cirurgia, não havia UTI. Então, ela teve que ser transportada para um outro hospital, onde tinha uma UTI neonatal. Eu saí de lá atordoada. E quando eu desci do carro, havia uma... havia uma célula esperando por nós. Ali eles levaram uma garrafa de chá, uma garrafa de café. E eles ficaram conosco durante o primeiro momento. Quando ela entrou para a UTI, a médica que estava preparada para cuidar dela tremia as mãos. Do lado de fora, na salinha, havia uma célula conosco, onde eles dobraram os joelhos e começaram a clamar ao Senhor. Havia um casal novo convertido nessa célula, que é o Nathaniel e a Denise. Eles eram novos convertidos e participando da célula. Então, ele falou com a noiva dele, assim, não eram casados ainda. Falou, olha, a gente já esteve com eles aqui, vamos embora, a gente já está tarde, a gente nem conhece o casal direito. E a noiva dele falou assim, nós precisamos ficar aqui porque Deus vai fazer alguma coisa através da sua vida. Ele é um cirurgião plástico que trabalha na área de queimados. Então, ele lida com pessoas queimadas e ele não precisa de visualizar o corpo limpinho, né, arrumadinho. Ele vê a pele queimada, acessa a veia. Por que eu estou falando isso? Porque a Rebequinha, no transporte, eles perderam o acesso da veia dela e ela ficou toda inchada. E a médica não conseguia acessar a veia dela. Por isso ela ficou nervosa. E deu água no pulmão. E eles estavam lá fora orando. E essa noiva dele falou assim: Natan, entra lá dentro agora. Porque nós estamos aqui orando, mas você vai entrar e vai fazer o que é necessário. E ele relutou de fazer isso, mas ele entrou. E ele fez todos os procedimentos. Isso parece um detalhe que não tem a ver com a célula. Mas sabe, ele foi tão cheio do Espírito Santo ali dentro, tocado pelo poder de Deus. E ele fez o pneumotórax, drenou tudo aquilo, fez o acesso da veia. Ele saiu de lá tão impactado pelo poder de Deus. Hoje, já tem alguns anos, né? Ele é um dos pastores da nossa igreja. Ele é fruto da célula. Célula traz vida para a igreja. Então, nós somos curados e as pessoas que estão conosco são curadas também. Então, esse primeiro momento onde eu recebi todo esse aconchego, todo esse carinho, as pessoas me abraçando. E como eu disse, não era só a minha célula. Várias células foram revezando, porque nós ficamos 17 dias. 17 dias eu não fiquei nem um minuto sozinha naquela UTI. Todo tempo, os turnos sendo revezados. Por isso que os médicos falavam assim: olha, vocês têm noção do quadro de gravidade da filha de vocês? Porque eu percebo que vocês estão sorrindo aqui. Mas quando o povo de Deus se reúne, quando nós cogitamos daquilo que é eterno, do reino de Deus, o Senhor vem sobre nós. A presença dEle nos traz alegria, nos traz conforto. E nós começamos a ter a paz que excede a todo entendimento. E nós começávamos a nos alegrar. E os médicos não entendiam, porque eles esperavam que nós ficássemos ali prostrados, chorando. Nós estávamos, sim, abatidos. Mas como nós cantamos, não destruídos. Somos fortalecidos pelo poder de Deus. E Salmos diz que quando nós estamos reunidos em comunhão, Ele ordena a bênção dEle sobre nós para sempre. Aleluia. Então é isso que é o poder da célula, esse grupo pequeno reunido que fortalece e vai formando essa grande comunidade.
Uau, você pode aplaudir Jesus, gente. Isso é tão lindo. Isabel, e depois quando a Beca recebeu alta, foi para casa, eu imagino, como você mesma falou, foi uma jornada, né? Que durou alguns anos, inclusive. Sim. Nesse meio tempo, quando ela foi para casa e diante de tanta dificuldade, vocês se afastaram do convívio da igreja por conta das dificuldades? Como é que foi esse pós-alta?
Quando ela estava na UTI, eu não faltei nenhuma celebração da minha igreja. Porque nós celebramos a Deus pelo que Ele é. E não apenas pelo que Ele faz. Então eu ia, chorava. E eu sou regente do coral na nossa igreja. Durante todo esse tempo, saía dos curativos que ela fazia, processos infecciosos, debridava pele morta. Eram terríveis esses momentos. Ela regalava o olho para mim, como assim, mãe, não vai fazer nada, né? E nós saímos dali. E muitas vezes íamos para o ensaio do coral. Saímos dali, íamos para a célula em casa, receber as pessoas. E eles chegavam. E às vezes, claro, eu estava abatida. Eu queria ficar dentro do meu quarto. E essas pessoas chegavam. E ali a gente começava a ter a reunião de célula. e a cura de Deus vinha sobre nós. A Rebequinha cresceu durante todo esse processo dentro da igreja, dentro da célula. E olha, houve um momento que ela fez uma cirurgia, que ela ficou engessada do peito para baixo, com um gesso amarelo. E eu tinha medo da rejeição.
Né? Hã? Sempre fui discreta.
Sempre, né? A perna brilhosa. Eu tinha medo da rejeição que ela pudesse sofrer. E ela engessada daquele jeito. E quando a gente ia para... O pessoal chegava para a célula... Então, a gente colocava ela deitadinha no colchãozinho. A célula, eu vi aqui também falando que tem os adultos, tem os jovens e tem as crianças. São os nossos filhos adolescentes, né? Às vezes os netos, os filhos, crianças. E as crianças ficavam todas ao redor dela. E isso trazia uma tranquilidade. Então, a Rebequinha cresceu, passou por todo esse processo congregando. Nós aprendemos a congregar e nós não deixamos nada. As dificuldades vêm. Às vezes, queremos parar. Mas eu lembro, o Senhor está comigo. Ele disse que não seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece.
Lindo. Quando eu saí da alta também da amputação, né?
Sim, nós temos a célula jovem. No dia que ela foi... Primeiro que nós chegamos no hospital para fazer a amputação, o médico que fez a primeira cirurgia nela foi o médico que fez a amputação, né, anos depois. Então, durante cada cirurgia, a gente não vai sozinho para o hospital. As células, todo mundo junto. Ficava dentro do quarto. E aí esse médico, quando ele chegou lá no hospital, eu vi ele passando. Gente, a recepção do hospital estava lotada das células.
Cheio de crente.
Parecendo uma festa.
Todo rindo. Quem que ia fazer uma amputação lá? Ninguém sabia.
E aí ele passou. Nós entramos em todas as cirurgias da Rebequinha. Eu entrei no centro cirúrgico até ela adormecer. E aí, não foi diferente. Entrei e falei assim, doutor Afonso, você ouviu aquele povo todo lá fora? Ele falou, eu vi, está uma festa lá fora, né? Falei, está uma festa lá fora. O senhor pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Ele falou, eu sei, eu já conheço vocês. Quando ele disse, eu já conheço vocês, ele disse, eu conheço o Deus que vocês servem, porque cada cirurgia, cada momento difícil, nós não estávamos sozinhos. Deus manifestava a presença dEle através de cada celular que estava ali conosco. Então, intercessão, né, o relacionamento. E ele falou, eu sei, eu já conheço vocês. A cirurgia era para durar umas 2 horas, 40 minutos. Foi o tempo de eu sair... Em pouco minuto me ligaram, pode vir que ela já está na recuperação. E o pessoal estava todo conosco. Isso é maravilhoso.
Ô, Beca, agora eu quero ouvir você.
Pode perguntar.
Como foi para você crescer nesse ambiente de igreja? Quando você voltava para casa, até mesmo nesse contexto da cirurgia que você já era uma adolescente. Como foi você crescer ali, a tua infância, a tua adolescência com a galera da igreja?
Eu acho muito legal porque na igreja a gente encontra um lugar seguro, onde a gente não precisa fingir que está tudo bem. As pessoas, quando a gente tem um relacionamento íntimo e elas olham para a gente, elas sabem se a gente está bem ou não. Então, conviver nesse ciclo fez toda a diferença para mim, tem me tornado uma mulher mais forte, porque quando eu estou com a peteca caindo, alguém vem e me ajuda, alguém vem e é usado pelo Senhor para me ajudar. Então, é um privilégio. Inclusive, eu quero te agradecer, mamãe, por ter me criado nesse ambiente tão seguro.
O que eu queria dizer é que quando saímos do hospital, A Rebequinha estava com muito medo de ficar sozinha. Ela falou, mamãe, eu vou ficar sozinha. As pessoas não vão querer ficar perto de mim, porque há um preconceito muito grande, né, com relação à amputação, que eu também tinha. E olha, mal sabia ela que a célula jovem estava preparando uma recepção para ela lá em casa. Foi mais uma vez um momento de festa e de alegria.
Beca, e apesar da sua mãe, você também está aqui testemunhando para a gente, muitos momentos bons, né, com a comunidade, com a igreja, teve algum momento em que você quis se isolar, que você quis sair ali do grupo, algum momento talvez que estivesse difícil para você, aconteceu isso ou foi sempre fácil, foi sempre agradável?
Então, em 2018 eu passei pela amputação e foi o mesmo ano em que eu decidi a minha faculdade. Decidi por fisioterapia, porque durante a minha reabilitação eu fiquei apaixonada por esse relacionamento com o paciente. E por poder também ajudar pessoas que passariam pela mesma situação que eu. Iniciei minha faculdade. Eu não tinha passado pelo luto, porque como eu decidi, eu fiz igual cortar o cabelo. Eu falei, não, vamos cortar essa perna aqui, depois eu, eu penso nisso. E aí, quando eu comecei a trabalhar, logo no segundo semestre da faculdade, eu fui convidada a trabalhar numa clínica chamada Reab Brasil, onde nós trabalhamos com amputados, tanto na confecção da prótese, como também na reabilitação, que é a parte que hoje eu sou responsável. Quando eu comecei a ter o contato com o paciente amputado, eu comecei a ter uma recaída, né? Eu comecei a lidar com alguma coisa que eu não tinha lidado lá atrás, né? Eu já tinha 21 anos, mais ou menos, quando eu comecei o meu estágio. Então, quando eu comecei a lidar com o paciente amputado, comecei a ver a fragilidade das pessoas, eu encontrei a minha fragilidade também. E aí, para vocês terem uma ideia, eu ia dormir na casa de uma amiga em que eu me sentia muito bem, que ela é da igreja, filha de um dos pastores da nossa igreja. Teve o aniversário dela lá, eu não desci para cumprimentar ninguém, eu fiquei no quarto, porque eu não queria ter contato com as pessoas. Eu não queria, é inexplicável, né? A gente, quando está passando pelo luto, realmente tem essa vontade de se isolar. E aí, eu passava, como eu estava de férias, eu passava muito tempo na casa dela. Ela saía de casa para ir ao shopping, eu ficava em casa porque eu não queria sair de casa, então a família dela saía, enfim. E ela foi ficando preocupada, ela falou assim, ela é da mesma célula que eu, né? E ela falou, Rebeca, chega, eu não aguento mais te ver nessa situação, você tem que procurar um psicólogo, você tem que se tratar, e você vai começar amanhã a ir à academia comigo, você vai começar a se cuidar, porque eu tinha ganhado mais de 20 quilos nesse processo da minha depressão, né? Enfim, através daquele momento que foi muito duro para mim, eu pude recomeçar. E aí ela combinou com o pessoal da célula, falou, gente, nós vamos fazer de tudo para a Rebeca ir ao cinema com a gente, para a gente assistir The Chosen. Eles foram fazendo vários momentos especiais para que eu pudesse estar juntos e foi ali que Deus derramou o bálsamo sobre a minha vida. Foi estando junto com eles, né? Porque o inimigo sabe o poder que nós temos na união. E enquanto ele puder manipular a nossa mente, dizendo que é melhor estar sozinho, ele vai fazer. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, nos sujeitamos, a voz dele é muito mais alta, né? Ela ecoa muito mais. E aí a gente percebe que nós não temos mais tempo a perder, porque nós lembramos que ele nos ama. Então, eu pude ser completamente renovada. Hoje eu não me vejo sem os meus amigos, sem a minha célula, e sou uma nova pessoa.
Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez? Deus tem usado a vida da Beca, da pastora Isabel, da família toda, na verdade, está só uma parte aqui, de uma forma tão especial, tão única. A Beca falou um pouquinho da fisioterapia, que tem sido a ferramenta que Deus também tem usado ela tem a oportunidade hoje de acolher pessoas que estão passando por esse processo que ela mesma passou e também de levar o evangelho para elas. Mas não apenas isso, através da música também, né, Beca? Você tem levado o evangelho, tocado o coração das pessoas. E a gente queria ouvir você um pouquinho mais, pode ser?
É lógico.
Opa, e a sua mãe pode cantar também com a gente?
Com certeza.
Opa, então,
com certeza.
Vamos ouvir um pouquinho mais, gente, da Beca, da pastora Isabel, aquilo que Deus tem feito através da vida delas, mas agora com a música.
Amém. Vambora.
Olha, a nossa caminhada, como eu já disse, às vezes nem sempre é fácil. Passamos por lutas, provações. Quando nós cantávamos a primeira música, Estamos de Pé, eu declarei, apesar de, né, não conhecia, mas o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Isso era naquela época. Qual o leão quer nos calar? Qual a dificuldade quer nos colocar isolados, trancados dentro de casa, sem congregar, sem estar numa célula? Qual dificuldade tem chegado até você e te deixado desanimado? Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Seja um anfitrião de célula, seja um líder de célula, seja um celular, aquele que congrega na célula, não apenas de estar na reunião, mas fazer parte da reunião, é diferente quando nós nos envolvemos com a célula, quando o líder nos conhece, quando nós abrimos o nosso coração, a presença de Deus traz cura. Então, se você está sentindo que toda dificuldade, que as águas estão te afogando, te fazendo perder o fôlego, permita que o Senhor te traga à tona. Tome um fôlego. Viva a vida abundante que o Senhor intencionou para você. Nós escolhemos o que nós vamos viver, porque o Senhor já fez a parte dele. Seja conectado em uma célula. Isso traz vida. E quando estivermos aqui nessa grande celebração, nós vamos adorar e engrandecer o nome dele. Mas é no pequeno grupo onde nós somos tratados, somos sarados, onde as pessoas conhecem a Jesus. Por isso a célula é tão importante na igreja. Nós poderíamos nos colocar em pé para ministrarmos essa canção? Se você não está em uma célula, procure alguém, o líder, para que você esteja em uma célula. Se você está em uma célula, traga um visitante para essa célula. Esse é o processo que Deus vai usar para sarar esta nação. Amém?